13 de outubro de 2021. É com produção de Paula Borges e operação técnica de Tadeu Keller que eu, Pitbull, igual abro o Ponto a Ponto desta quarta-feira com cara de segunda ao vivo aqui na Rádio Som Maior. Tem fã de Beatles aí? A novidade é pra vocês, ó. O aguardado documentário The Beatles Get Back ganhou um novo trailer emocionante que deixou os fãs da banda ainda mais ansiosos. A minissérie, dirigida por Peter Jackson, de O Senhor dos Anéis, foi criada a partir de um material de 56 horas de imagens inéditas e 140 horas de áudio das sessões de gravação do último disco lançado pelo grupo, Let It Be, em 1970. O novo trailer, divulgado por Paul McCartney, sua conta do Twitter, conta com cerca de 4 minutos e mostra cenas que nunca foram vistas dos integrantes do Fab Four interagindo nos bastidores da criação das músicas de Let It Be. Além disso, no saudoso e divertido vídeo, o público pode ver Paul, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison se preparando para o seu histórico último show, realizado em janeiro de 69, na cobertura do Apple Studios de Londres. Recentemente, Peter Jackson apontou que os fãs irão se surpreender com a minissérie por ela ser bastante íntima e pelo senso de humor que é apresentado nas filmagens. O esperado documentário chegará no Disney+, em 3 partes distintas, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, daqui mais ou menos um mesinho. É com os Beatles que a gente abre a nossa quarta-feira, metade da semana, já aqui no Ponto a Ponto. Muito boa tarde, vamos nessa? E uma obra aí que passeia pela magia de Harry Potter ao humor de Pedro Bandeira. Daqui a pouquinho tem literatura aqui na Rádio Som Maior. Desenvolvimento humano e autoconhecimento. Um projeto muito legal também passará por aqui já já. Preenchimento labial, um dos procedimentos estéticos mais procurados nas clínicas hoje em dia, é outro assunto para nossa quarta-feira aqui do Ponto a Ponto. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois dele, Márcio Sônego nos trazer a previsão do tempo. Alô, meu amigo, muito boa tarde.
Alô, Pitbull, ouvintes da Som Maior, boa tarde.
Como fica o restinho de semana, Sônego, aqui na nossa região? Nos conte.
É, vai ficar meio perturbado, porque hoje foi esse dia maravilhoso, agora que ficou nublado à tarde, chegou até 31 graus ali em Criciúma, em região, e amanhã já fica bem nublado, vento nordeste ainda, e pode ter alguma chuva amanhã, sim, de vez em quando, até alguns locais pode chover um pouquinho mais forte, que é, nós chamamos de chuvas pré-frontais, que na sexta-feira chega a frente fria, então amanhã já começa a bagunça a atmosfera, vento quente, aquele negócio todo. Então amanhã nós podemos ter, sim, algumas chuvas pela região. Na sexta-feira, pede até amanhece bem, mas depois chove bem forte na sexta-feira, mais final de tarde e noite. Aí final de semana é nublado e frio. Aí final de semana a temperatura não passa muito dos 20 graus pela região. Então, muita atenção que amanhã podemos ter algumas chuvas localizadas fortes e na sexta-feira, com certeza, o tempo bem severo, mais para final de tarde e noite, Pete.
Sábado em Araranguá chove?
Bem nublado, friozinho, até pode chover, mas bem fraquinho, viu? Mas o mais interessante é que é bem frio no sábado.
O Joelson pergunta quantos graus esse frio todo?
Ah, no sábado vai no máximo 20 graus apenas, não vai esquentar muito mais do que isso.
Beijo pra ti, bom trabalho, até amanhã.
Até amanhã, Pete, beijão.
Previsão do tempo, oferecimento Home Garden Móveis.
E você já acessou o nosso portal hoje da Rádio Som Maior? Muita gente pergunta onde eu encontro as entrevistas. No nosso portal da Rádio Som Maior, que se chama 48, 4 numeral, 8 por extenso. Você é feito de conteúdo, 48.com.br. Matéria destaque agora, PRF registra queda de 21% em acidentes graves durante o feriado. Acidentes resultaram em 86 mortes. Semana do Turismo de Nova Veneza inicia na próxima segunda-feira e o Criciúma oferece 500 testes gratuitos de Covid-19 para jogo deste sábado, na partida que é válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje tem jogo, né? Hoje, 8 horas da noite, com cobertura do nosso timaço. Figueirense e Criciúma, 8 horas da noite, começa o jogo, mas o timaço da Rádio Som Maior entra em campo uma horinha antes. 17 horas, 9 minutos, vamos para o intervalo, Tadeu? Na sequência, a gente volta para dar o start aí na nossa quarta-feira, que está apenas começando aqui no Ponto a Ponto. Não sai daí! Dezessete horas, 14 minutos, estou de volta no nosso Ponto a Ponto desta quarta-feira para a gente conhecer mais uma obra destinada aí ao público infanto-juvenil. O meu entrevistado, ele é um engenheiro mecânico que se transformou num escritor de livros. Quer dizer, na verdade, eu acho que ele sempre foi um escritor de livros e acabou tornando-se aí um engenheiro mecânico. Ele que vai contar tudo isso para a gente agora. Rogério Coelho, como vai você? Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Pete. Muito boa tarde, ouvintes. Tudo bom?
Tudo bem. Eu falei direito, Rogério. Será que tu já sempre não teve essa vontade aí de se expressar por meio das páginas, mas acabou escolhendo a engenharia mecânica?
Exatamente. Na verdade, eu adoro engenharia mecânica, mas eu, desde pequeno, aí meus 9, 10 anos de idade, eu gostei de escrever. Mas aí a vida toma conta da gente, né? O tempo passou, me formei, casei, tive filhos. Aí só quando meus filhos estavam pequenos, em 2008, que eu resolvi voltar a escrever.
Porque me tira uma dúvida, na engenharia mecânica, penso eu, mas não entendo desse curso. Vocês não escrevem muito, escrevem?
Não, quando escreve é uma literatura técnica, né? Mais relatórios, né? Não tem nada a ver com criatividade, com contação de histórias, né?
E aí hoje a gente está falando aqui no Ponto a Ponto da tua obra, O Topázio Imperial. Aí eu vi que o Rogério nasceu em São Paulo, porém a história acontece no sul de Minas?
Exatamente, porque a minha ex-esposa é de Guaxupé, essa cidade do sul de Minas. Meu filho também nasceu lá e eu ambientei a história em Guaxupé porque tem todo um enredo que envolve não só esse primeiro livro, como a ideia é que se torne uma saga, né? Aí eu não posso contar muito, porque é ao longo do desenvolvimento da saga que vai aparecer os motivos.
Não vai dar muito spoiler aqui para a nossa audiência, mas além de Guaxupé, tu também abordas bastante Jacuí. A tua obra é conhecida pela força do regionalismo desses locais?
A verdade é assim, quando a gente fala em livros de fantasia, né, a primeira coisa que a gente remete a um Harry Potter, a um Senhor dos Anéis. Esses livros, eles têm um mundo de fantasia onde se passam as histórias. No meu caso, os elementos de fantasia estão inseridos numa história que acontece num local real, né, com pessoas, digamos assim, que normais. Porque quando comecei a escrever esse livro, era o auge do Harry Potter, né? E eu queria fazer esse livro, mas eu não queria que o meu protagonista fosse um mágico. Eu não queria que ele tivesse poderes, né? Na verdade, ele vai ter que se virar sozinho para resolver os problemas que ele se mete.
E por que tu decide escolher esse gênero literário, Rogério? Uma fantasia voltada ao público infanto-juvenil?
Olha, eu gosto de escrever sobre vários assuntos, sempre a prosa, né? Não verso. Verso eu não tenho essa capacidade. Mas eu decidi escrever por conta dos meus filhos, que eu quis fazer esse livro pensando neles, né? Para diverti-los. Esse foi o start da coisa, né? O começo.
O Alexandre e a Helena.
O Alexandre e a Helena são meus filhos, né? E os personagens são Leonardo e Leila, que na verdade é até bem diferente em termos, porque o Leonardo e a Leila são meio-irmãos, né? O Leonardo tem aí o problema de conflito tanto com a meia-irmã como com o padrasto. Na verdade, é uma sequência de confusões, porque ele tem problema. A hora que ele resolve um problema, começa outro, né? Então, essa aqui é a temática da história, né? A temática, ela acontece que eles estão indo para Guaxupé para passar uma semana na casa dos avós, e no meio do caminho o carro sofre um acidente, e eles conhecem uma velhinha numa venda que promete um anel mágico para Leila. E muita gente me pergunta, né, Lu, o que esse anel mágico faz? Bom, ele faz várias coisas divertidas e interessantes. Mas o principal ponto é o leitor ir descobrindo pouco a pouco o porquê que essa velhinha quis dar esse anel para Leila.
E o topázio imperial, por si só, é a pedra mais rara da família dos topázios, certo?
Exatamente. É uma pedra extraída, hoje em dia, somente na região de Ouro Preto. Também tem um motivo para isso dentro da saga, né? E é um anel interessante, porque além de ele ter uma pedra que é um topázio imperial, ele tem algumas serpentes de ouro em volta da pedra. E essas serpentes, de vez em quando, elas despertam. O anel como que ganha vida, né?
E o Alexandre e a Helena já leram tua obra?
Já.
Gostaram?
Sim. Gostaram. Inclusive, a minha filha fez agora, me mandou, ela fez uma capa de couro do livro, né?
Olha.
E com um pirógrafo ela desenhou. Ficou muito bonita.
Esse é o teu primeiro livro, Rogério, publicado?
Esse é o meu primeiro livro publicado. Esse livro ele tem duas versões, Pete. Ele tem a versão comercial, que vai ser uma saga, né? Mas como a editora viu que o livro tinha bastante potencial de desenvolvimento pedagógico, nós fizemos uma versão única, que não vai ser uma saga, e essa sim vai ser indicada para as escolas. Porque para ser usado e ser lido como material paradidático nas escolas, ele precisa ter um selo do MEC, que se chama BNCC, que é um selo que diz que o livro está de acordo com as normativas do MEC.
E a ideia é dar continuidade a esse gênero literário mesmo? Tu pensas em mudar o estilo da tua escrita?
Não. Eu tenho, como eu disse, já disse, eu tenho várias vertentes, né? Então, eu gosto bastante do imaginário, por enquanto escrevo muito da fantasia, né? Do irreal. Eu estou lançando, além dessa série, eu vou lançar esse ano ainda um livro sobre são histórias dentro dos mitos urbanos, das lendas urbanas. Então, o primeiro é sobre a loira do banheiro. Aí já é para um público não infanto-juvenil, mas mais juvenil. E eu também escrevi um livro, que esse eu ainda não tenho editora, que é um livro adulto, né? Um livro de um thriller, né? Um livro de suspense.
E aí a engenharia mecânica, tchau, tchau, ou continua atuando também na área?
Não, engenharia mecânica, tchau, tchau. Adorava o que eu faço, inclusive conheci Criciúma e região.
Olha,
pelo trabalho que eu fazia.
Oi? Que legal, Jovem. Já esteve aqui na nossa cidade, então?
Já estive em Criciúma, já estive aí em cidade pequenininha, aí pertinho também, né? Nova Veneza?
Nova Veneza, aqui do ladinho.
Então, também estive aí, tinha um cliente aí. E então eu resolvi mudar minha carreira realmente. Então hoje, além de escrever livros, eu também faço trabalho de revisão e preparação de texto e também dou mentoria para as pessoas que querem escrever. Porque às vezes a gente pensa que contar uma história é uma coisa muito simples. Agora, tem várias técnicas que a gente precisa ter e desenvolver para prender o leitor, né? Para deixar o leitor querendo ler mais e mais até chegar no final.
Até para escrever de uma maneira compreensível, né? Que não enrolar tanto, que o leitor consiga compreender. Enfim, quem que te ajudou nesse processo? Ou tu sempre mandou bem aí na escrita?
Não. Eu, para você ter uma ideia, Pete, foi essa pergunta bem interessante, que eu gosto de contar, que eu comecei a escrever o Topázio Imperial em 2008. E em 2010 eu terminei. Esse tempo eu morava fora do Brasil, mandei para várias editoras aqui no Brasil, todas negaram, contratei uma leitura crítica, que é um profissional de letras que lê o livro e indica os pontos fortes e os fracos, mas mesmo assim eu não aprendi. Aí só em 2017 que eu conheci um escocês chamado James McSill, que na verdade ele é, tem cidadania portuguesa, ele é de família portuguesa e escocesa, que ele trabalha com isso, né, com storytelling, né, contação de histórias. Aí com ele que eu aprendi a como desenvolver a história, reescrevi o Topázio Imperial 3 vezes. Lógico que muitas cenas foram aproveitadas, mas o que é interessante é que o enredo sempre foi o mesmo, né? É realmente a maneira de contar a história. Isso que é importante.
Que pode mudar, né, com a ajuda aí desses profissionais. Muito legal, Rogério. Onde a gente encontra a tua obra? Passa o teu contato para quem quer também aprender a se expressar melhor aí com as palavras.
É, o meu Instagram é @rdpscoelho. É R de Rogério, P de Pato, não, D de Dado, P de Pato, S de Sapo, Coelho. O livro, o Topázio Imperial, ele está à venda na editora Sonhos e Letras, mas também está à venda já na Amazon. Lá, inclusive, estão disponíveis as duas versões, a comercial e a que vai para as escolas.
Eu estou aqui dando uma olhada no teu Instagram e tem bastante conteúdo, né? Tu compartilha bastante. Ó, o que está te impedindo de escrever? O medo, né? E aí tem tudo a respeito da mentoria literária, enfim. E o legal é que hoje dá de fazer tudo isso online, né, Rogério? É ligar ali o celular e conversar. É.
Alô?
Oi, tá me ouvindo?
É, você falou de fazer... É, as mentorias, inclusive, a maioria são feitas à distância, né?
Uhum.
Então a pessoa... Porque a mentoria é um trabalho que depende muito da interação entre as duas pessoas, né? Tem que dar liga, porque senão o trabalho não desenvolve, né? Então não adianta você escolher uma pessoa perto de você. Você tem que escolher uma pessoa com quem você se dê bem para o trabalho desenvolver bem.
Legal. Rogério, muito sucesso aí na sua obra, né? O Topázio Imperial, e que venham as próximas. E aí tu volta para bater papo com a gente.
Muito obrigado, Pete.
Eu conversei com ele, engenheiro mecânico e agora escritor de livros infanto-juvenis, autor de O Topázio Imperial, Rogério Coelho. 17 horas e 26 minutos. Vou para mais um intervalinho e volto rapidão. Não sai daí. Dezessete horas, 31 minutos, estou de volta no nosso Ponto a Ponto dessa quarta-feira. E a entrevista anterior, a gente falou de migração também de carreira. Ó, o Rogério era engenheiro mecânico e hoje, né, se denomina aí escritor de livros. Com a minha entrevistada, não foi diferente. Ela passou pelo Serviço Público de Brasília e atuou aí 13 anos como bancária, sendo 9 deles como gestora. Atualmente, ela é mentora, palestrante e facilitadora em desenvolvimento integral humano. Daniele Costa, muito boa tarde.
Boa tarde, querida. Tudo bem?
Tudo jóia. E por aí, tá falando de São Paulo?
Estou falando, na verdade, eu estou em João Pessoa essa semana.
João Pessoa.
Tirei um pouquinho, eu estendi um pouco o feriado para descansar a mente, né? E na semana que vem já começar aí com novos projetos também.
Ô Dani, todos esses anos de banco, né? Mais de uma década aí, te exigiu muita empatia, te exigiu a presença do outro. Foi por isso que tu acabou migrando aí para esse novo negócio?
Sim, na verdade eu comecei todo o meu, vamos lá, né, meu processo de autoconhecimento dentro do banco, né, quando antes mesmo de eu me tornar gestora, eu já buscava isso, eu já buscava fazer terapias, cursos, e aí quando eu me tornei gestora foi que intensificou. Por quê? Porque eu estava lidando com equipes, uma equipe, mesmo que fosse, né, eu peguei equipes pequenas, mas também maiores um pouco, e o que exigia de mim? A empatia, o reconhecer o lugar do outro, reconhecer as habilidades, né, e capacidades, o momento também que a pessoa está. Então, isso tudo exige muito mais do que o conhecimento técnico da gente como gestor, e isso em qualquer empresa, né? Exige realmente um lugar de você atuar como líder, mas um líder humano, mais humanizado, sabe? Isso é muito engrandecedor. Porque eu percebi que na medida em que eu ia realmente desenvolvendo esse meu lado, eu só tinha ganhos dentro da equipe e nos trabalhos que a gente desenvolvia juntos. Então, eu não vi as pessoas realmente insatisfeitas com o que estavam fazendo, porque eu estava o tempo inteiro como observadora, né, das pessoas da minha equipe, percebendo o lugar, o ambiente, enfim, né, o momento de vida delas, e também as expectativas e projeção que elas tinham ali com relação àquele trabalho, àquela equipe, àquela área que elas estavam. E a minha fala era sempre assim também. O importante é a gente estar feliz. Se a gente não está feliz, né, onde a gente está, então que a gente busque um novo lugar. Porque, afinal, né, grande parte desses serviços, principalmente na empresa, né, no banco que eu tive, você fica mais ou menos ali, vamos considerar, no mínimo 8 horas da sua vida diária. Se você for considerar isso semanalmente, né, 32 horas. Então, é muita, 30 horas, né? Então, é muito tempo da pessoa, da vida da pessoa, no ambiente para ela estar infeliz e conectando com a energia da infelicidade. Isso automaticamente reverbera para outras áreas da vida dela. Então, foi uma consciência, uma tomada de consciência que eu tive ali. Por mais que às vezes seja um pouco dura essa fala, né, e a pessoa se sinta desconfortável, mas leva ela a refletir, principalmente com relação ao protagonismo de vida. Porque se existe um desconforto, mas um desconforto que me leva à infelicidade, eu tenho que repensar, né? Porque a nossa vida, o trabalho é uma parte, né? O profissional é uma parte de todas as outras áreas que compõem a nossa vida e a nossa jornada de vida, né?
Ô, Dani, é possível eu ser uma excelente profissional e talvez não uma boa pessoa, ou vice-versa? Né? Às vezes fala, não, fulano é uma excelente pessoa, mas não é um bom profissional. E fala-se isso muito ao contrário também. Olha, aquela pessoa não confio, mas no trabalho é um excelente profissional.
Sim, existe isso. E isso tudo tem que ser avaliado, porque às vezes dependendo... por exemplo, na área, no banco que eu trabalhei, tinham várias áreas, né? Então, às vezes, não era aquele trabalho, aquele projeto, aquela, né, atividade que fosse a melhor para aquela pessoa. Talvez é muito mais uma readequação para que ela pudesse usar todo o potencial dela. Porque se tem uma crítica ali, eu não confio no trabalho dela, existe algo por trás ali. Sempre tem algo por trás. Ninguém vamos colocar assim... tão relapso a ponto de deixar a vida profissional para lá. É claro que todo mundo busca, né, se desenvolver profissionalmente, principalmente se desenvolver naquilo que gosta. Nem sempre é assim, a gente sabe disso. Às vezes existe uma busca pela sobrevivência, e aí quando é pela sobrevivência, é muito também a reflexão que eu trago. Pode levar, sim, a situações ou de uma pessoa ser, vamos lá, assediada, abusada, ou de ter alguém como abusador, sabe, no ambiente de trabalho. E aí tornar as relações muito mais tóxicas, relações que não são contribuição, não são nutritivas, tanto para o ambiente de trabalho como para a própria pessoa. Então, a gente ter esse olhar da empatia, perceber realmente, né, tanto se falou em clima organizacional, mas para mim é muito mais a questão de relacionamento, né, como que se relacionar de forma nutritiva, produtiva, né, gerar relacionamentos mais expansivos nesse ambiente de trabalho, de forma que todo mundo consiga contribuir com aquilo que é dentro do potencial de cada um. Né. Eu acho que essas falas que surgem, uma é porque a pessoa pode estar numa situação em que talvez ela não esteja enxergando algo diferente daquilo que ela vem atuando hoje. Né. Por isso que o trabalho da mentoria é muito importante. Por isso que você buscar se desenvolver pessoalmente, se desenvolver do ponto de vista, mudar crenças, mudar paradigmas, te leva a outros níveis de consciência a respeito de você, e naturalmente você também vai acessar outros patamares na vida, seja tanto profissional quanto de relacionamento, porque é como se a gente fosse desatando os nós, né? A gente olha para aquela área da vida que mais está requerendo atenção ali e automaticamente as outras áreas vão se resolvendo. Então, é muito importante que cada uma das pessoas ali, se a gente tomasse consciência que... eu tenho uma fala que eu digo assim, que o autoconhecimento, ele não é moda, né? Se a gente visse isso como uma necessidade básica, em questão de saúde mesmo, é igual escovar os dentes, você não vai lá e escova os dentes todos os dias, né? É um hábito. O autoconhecimento tinha que ser a mesma coisa, porque a gente o tempo inteiro, nós estamos em transformação, em mudança, né, requerendo um novo mapa mental para uma situação diferente que surge na vida. E se eu não me preparo, a gente é atropelado pelas situações. Né? E aí vai gerando realmente assim, é o que a gente chama de situações, problemas, dificuldades na vida, que de alguma forma podem gerar aí traumas, cicatrizes, e que depois lá na frente você vai ter que buscar algum momento ali para olhar para isso. Né?
E os líderes de hoje em dia já estão cientes disso, Dani, da importância desse processo de conhecer o seu colaborador?
Olha, eu acredito que a gente tem... crescido, né? Tem se transformado, algumas empresas já estão até bem à frente disso, né? Estão olhando para essa necessidade, sim, estão enxergando como as pessoas, como o principal ativo das empresas, né? Então, o futuro, sem dúvida, pessoas, porque a gente cada vez mais vai ter a tecnologia para agregar nos processos, nos projetos, mas se a gente não olhar para as pessoas, a gente vai estar criando aí, né, vamos lá, seres humanos realmente mais doentes e mais insatisfeitos com a vida. E eu entendo que para uma empresa hoje, ela expandir, tem uma parte que uma máquina não faz, né, que é essa relação humana, essa conexão, esse contato que é do próprio ser humano, né? Então a gente precisa sim trabalhar a nossa mente, trabalhar os nossos potenciais, se desenvolver para que a gente possa ser contribuição onde quer que a gente esteja. E eu entendo que algumas empresas já estão enxergando isso e têm investido nisso dentro do próprio ambiente, né, corporativo.
E é fácil gerir pessoas, levando em consideração que todas são diferentes?
Não, é um aprendizado a cada dia, justamente por conta disso, né? Cada dia você é um, né? Concorda, assim? Porque você hoje de manhã levanta, você pode até ter mapeado a tua rotina de dia, mas se acontece alguma situação que te interfere, né, emocionalmente, vamos lá, a tua forma de se comportar, a tua forma de falar, pode ser uma hoje, a depender do cenário que você esteja emocionalmente. Talvez amanhã vai ser outro, e nós somos assim. Né? Nós somos suscetíveis, a gente, é claro, está buscando com autoconhecimento o equilíbrio o tempo inteiro, mas não é simples, é um aprendizado, é possível sim, é usar amorosidade, né? A gente ter, realmente ativar essa conexão que todos nós possuímos, da amorosidade, da empatia, do olhar para o outro, reconhecer onde o outro está, honrar o outro, eu sempre falo isso, honrar a jornada do outro, independente, sair dos espaços de julgamento, porque nós somos muitos julgadores, e o julgamento, ele é um obstáculo, sim, para que a gente possa criar relações mais saudáveis, mais expansivas dentro do ambiente de trabalho. Se a gente está o tempo inteiro em julgamento, a gente está criando menos para a nossa realidade, está criando menos para o nosso ambiente e para as pessoas que trabalham com a gente. Então, o importante eu sempre falo, baixa barreiras, né? Sai do julgamento e percebe um outro onde está e o que de melhor você pode oferecer dentro também de cada um tem suas limitações. E a gente reconhecendo essas limitações é que a gente é capaz de trabalhar e mudar. Porque a gente fala das limitações também como espaço de vulnerabilidade, né? São os nossos espaços de vulnerabilidade. E o ser humano tem, principalmente hoje em dia, tem muita dificuldade em reconhecer isso, né? Esse espaço de vulnerabilidade, com receio da crítica, do julgamento, e principalmente numa posição de liderança, que já tem, inclusive, né, alguns paradigmas pré-formatados, como deve ser um líder homem ou como deve ser uma líder mulher. Você tem um perfil comportamental, a depender da empresa, muito bem desenhado a respeito disso. E aí cria algo meio engessado, né? A pessoa não se sente tão confortável ali em mostrar suas vulnerabilidades. Mas é reconhecendo essas vulnerabilidades, as limitações, que ela consegue fazer mudanças. E cada vez mais eu entendo que isso agrega, tanto para ela quanto profissionalmente, quanto pessoalmente, né?
E todo esse trabalho, ele é desenvolvido e realizado na Plataforma da Vida? Esse é o teu endereço?
A Plataforma da Vida é o Instagram, né, pessoal, que eu criei, e é o portal. E lá eu coloco todo o conteúdo de autoconhecimento. Tem também a página, né, lá pelo próprio pelo próprio Instagram da plataforma da Vida, pode acessar a página. Tem muitos conteúdos que eu trago voltados para o autoconhecimento, voltados para o desenvolvimento humano, para tanto para líderes quanto ali para relações do nosso dia a dia, para questões que se apresentam no nosso dia a dia, do ponto de vista mental, né, social. Então ali a gente, eu vou acrescentando, eu vou trazendo ferramentas, inclusive que você pode utilizar no dia a dia para facilitar o seu processo em alguns momentos de angústia, em alguns momentos de dúvida, em algumas situações ali que você enxerga e paralisou o momento, né? Então tem muitas ferramentas que a gente pode aplicar para facilitar esse processo, né, de receber a rotina com mais leveza, de criar a vida com mais leveza. E no portal mesmo, eu deixo também os meus serviços, né? Que é praticamente, eu falo que é a mentoria. Então, eu trabalho com os mentorados no sentido de desenvolvê-los, de trazer consciência para onde eles estão se limitando, quais são as crenças que estão mais ativas ali, se existem crenças familiares que estão dificultando o desenvolvimento, estão dificultando de ter uma vida mais próspera. E quando a gente fala de prosperidade, não é só dinheiro, a prosperidade envolve todas as áreas da nossa vida, e às vezes tem uma ali que está paralisada porque a gente carrega muitas crenças, não só sociais, mas também familiares, e para honrar, né, o pertencer e fazer parte dessa família, a gente acaba ratificando, né, validando essas crenças. Então, a mentoria é muito no sentido de a gente trabalhar isso, né, romper com esses pilotos automáticos que a gente vai criando na vida, para a gente ir abrindo espaço para novas possibilidades.
E aí o vídeo de hoje, né, a Dani fala a respeito de centelhas de oportunidades e deixa a reflexão. Você consegue enxergar oportunidades no momento de desconforto? Fica a pergunta aí, né, Dani? Quem quiser acessar no Instagram é @plataformada.vida, certo? Caiu a ligação? Bom, foi bem no finzinho, né? Não consegui me despedir da Daniele Costa, ela que é mentora, palestrante e facilitadora em desenvolvimento integral humano. Então, sigam a Dani no plataforma da .vida. Ali, ó, ela te ajuda a romper ciclos e sair de uma vida em piloto automático. Tudo isso e muito mais sobre desenvolvimento humano. 15 minutinhos para as 6, eu vou para o nosso último intervalo dessa tarde e volto para fechar o nosso ponto a ponto dessa quarta. Às 17h54, nosso tempo está acabando aqui no Ponto a Ponto, então a gente vai rodar um trechinho hoje no Programa do Avesso. Eu e o Vitor batemos um papo muito legal com ela, que é uma arquiteta responsável aí pelo maior escritório de arquitetura e design de academias da América do Sul. Seu nome é Patrícia Tótero, ela bateu um papo muito legal com a gente roda um trechinho aqui para finalizar o programa de hoje. Vamos lá, Tadeu.
Literalmente, Patrícia Tótero, nossa arquiteta especializada aí hoje em academias. Paty, a gente foi para o intervalo falando a respeito, né, de projetar esses ambientes convidativos, né, para os clientes das academias. Já projetou academia em casas também?
Então, eu ia falar exatamente isso na hora que o Vitor falou do tapete dele. Eu tinha feito muito pouca academia dentro de casas até vir a pandemia. Aí foi um boom de academias dentro de casa e de todos os tamanhos de casa e apartamento. E aí comecei a entender e desenvolver aí um conceito novo que eu quero compartilhar com todo mundo que está ouvindo a gente. Sabe aquela coisa que você só usa o que você vê? Você precisa ver. Então, assim, por que não você colocar alguns equipamentos ou alguns pezinhos bonitos com design bacana na sua sala? Sabe? Ou em algum lugar que você realmente usa. É um pouquinho como antigamente as cozinhas eram fechadas e hoje elas estão no meio da sala. Não quero tirar a cozinha do meio da sala, mas quero colocar lá do lado do meio da sala, de repente, o que motiva cada um para fazer exercício. E isso ajuda também, né, o resto da família, às vezes nem todo mundo da família gosta de atividade física, a se interessar. Seja isso uma esteira, seja o pezinho, no meu apartamento mesmo, eu tenho uns pezinhos e tenho uma bola de pilates, porque às vezes no final de semana eu não vou até a academia e quero usar. Então, e fica na minha sala. E antes não ficava. Fica na minha sala. Então, ao ver aquilo todo dia, e é bacana, tem um monte de coisa com design lindo. Ao ver aquilo todo dia, já traz mais pro meu dia a dia. E eu não sei se é por isso, mas um dos meus filhos que não frequentava academia começou a frequentar.
Oh, porque vê todo dia, né? Os objetos ali te olhando.
Os objetos te ajudam. Mas e aí, tem gente que tem casa... Né? Desculpa, Vitor. Oi?
Não, que isso é muito forte. Realmente, a gente... Às vezes tem coisas em casa escondidas que a gente não lembra, porque são coisas que eu mesmo tinha uns quadros aqui pra pendurar, os detalhes assim da cozinha, que eu tinha ganhado de aniversário, com temáticas de cinema. E um dia eu falei, gente, eu tenho 3 negocinhos de pendurar a chave, assim, só que eu não. Como eles estavam guardados, eu nem lembrava, a gente não vê, né? Se não tá na nossa cara, a gente deixa passar.
É, aí vai uma dica que não tem nada a ver com arquitetura. Quer dizer, tem a ver com arquitetura, não tem a ver com academia, né? Quem tem dificuldade de fazer os filhos comerem frutas, tira a fruteira de dentro da geladeira ou tira a fruteira da cozinha e bota assim no meio do caminho deles. Você vai ver que cada vez que eles passarem, eles vão pegar uma frutinha.
É verdade, não tá na vista, né?
Exatamente, vai moldando, né? O que você vê, se tem desejo de usar.
Quero saber agora truques de academia. Quero saber se os espelhos da academia...
Se os espelhos da academia emagrecem. A resposta estava na nossa entrevista do programa do Avesso hoje com ela. Paty Tótaro, muito legal, arquiteta. Você confere toda a entrevista completa do programa do Avesso e de outros programas da Rádio Som Maior no nosso 48, no nosso portal de conteúdo. Vai lá na área de podcasts, está tudo lá, inclusive esse ponto a ponto, assim que acabar, já sobe na sequência. Acabou meu tempo, um minutinho aí para 6 horas da tarde. Agora é a hora do Greg comandar aí o ponto final, mas amanhã eu tô de volta às 1h05. Um beijo para vocês, tchau, tchau.